pode passar com maior tranquilidade. Nós temos interesse em ver e o Brasil também, que está pela TV Senado assistindo. Pode ajustar aí.
Quer ficar na sala por causa das gangues que a gente tinha medo de encrencar com a gente.
Cenas de violência já foram comuns nesta escola em Campo Grande. Troca de tiros, um aluno foi morto diante dos colegas. Essa foi a gota d'água para que uma grande transformação acontecesse aqui dentro.
Não chegava a 10% de participação dos pais. Hoje, nas reuniões, chega a 90%, quase 100%.
Os pais são notificados sobre as penas do Código Penal do artigo 246, que é abandono intelectual. Eles estão achando mais interessante comparecer.
30 mil pais e 8 mil professores do município. A solução para a crise de autoridade parecia impossível, mas estava bem ali, no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Estatuto não fala só de direitos, ele fala também de deveres e de obrigações. Nós estamos levando...
O artigo 6º fala deveres e direitos.
Em troca dos maus atos. No lugar de eu registrar uma ocorrência policial contra esse jovem, que não é um infrator, ele não é um delinquente, ele é um indisciplinado.
Por e-mail ou telefone, professores se aconselham com o promotor e os pais autorizam.
Ele é indisciplinado até que passe por uma delegacia ou promotoria, aí lá ele é um infrator.
Tem que ser disciplinado o aluno, ele vai lavar a quadra e eu achei muito bacana a medida que a escola tomou.
Todo mundo que eu costumo mandar para o diretor, né? A hora que volta, né?
Um santo.
Uma maravilha.
Tata era aluna problema e mudou depois de cumprir medida disciplinar na cozinha.
Eu vim lavar cumbucas, ajudar a servir o lanche, as merendas.
Charles, são tarefas, não é trabalho escolar. Isso é tarefa
em droga,
de manutenção escolar, que, aliás, o fim é o próprio aluno.
Teve que cumprir muita medida disciplinar.
Limpei lá na frente, troquei a areia do parquinho. Lavei os dois banheiros e varri o pátio.
Isso foi em troca de um revólver.
Nos primeiros meses, nós temos registros de que redução de 60% da violência escolar.
Em um ano, pelo menos 3 mil alunos em 50 escolas já entraram na linha. Assinam um termo de compromisso com a Promotoria da Infância e Juventude.
Deu medo. Ser preso.
Assustou, né?
Não vou brigar mais não, bicho.
A escola onde tudo começou virou referência internacional em gestão.
Precisamos abandonar o discurso hipócrita de dizer que isso é constrangedor. Constrangedor ir para a delegacia e para a internação.
Da autoridade do professor, sem o autoritarismo.
Vice-diretora de uma escola na periferia de São Paulo, Esther luta para implantar o projeto de Campo Grande onde trabalha, o quanto antes.
Hoje a gente já se depara com alunos dizendo que o sonho dele é ser bandido. Infelizmente. Então eu acredito que a consequência desse projeto construirá cidadãos de verdade.
Isso tudo é feito com a concordância dos pais e até do próprio adolescente. Eu até pensei que isso ia me trazer desgaste com os adolescentes, mas não, ao contrário. 90% deles querem ter aula e aqueles 10% que se empoderam na contramão, acabam intimidando, ameaçando, esses estão sendo reorientados para respeitar o ambiente escolar. E nisso nós temos obtido esse sucesso de redução da violência escolar e o que inclui, claro, o benefício no que diz respeito à proteção em relação ao bullying. Eu penso que qualquer outra dúvida podemos responder através do debate. Obrigado.
Muito bem. Esse foi o promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, Sérgio Alfonso, que nos trouxe aqui um belo trabalho e resultados práticos. Que isso é bom para todos que estão assistindo a TV Senado e para nós também, legisladores, para entender mais o caminho das pedras, para buscar soluções práticas. Parabéns ao promotor. Passamos a palavra agora à representante do Ministério Público, em substituição ao vereador de Campo Grande, Mato Grosso, Paulo Coimbra, doutora Rosângela Gonzaga, com a palavra.
Bom dia a todos. Meu nome é Rosângela, sou assistente social, trabalho com o doutor Sérgio Arfusti e dou assessoria para ele nesse projeto. Falar qualquer coisa depois dessa... fica bem difícil para nós que somos assistentes sociais. Por quê? Quando acontece a violência dentro do ambiente escolar, que esgota todo o regimento escolar, daí vem para esse projeto. É onde a gente faz a abordagem com o adolescente, faz a intervenção necessária para que a gente consiga conter a violência dentro do ambiente escolar. E como o doutor Sérgio falou, eles agradecem o que a gente faz. Então, existe solução, sim, para o bullying e eu estou fazendo isso, lá na promotoria, a gente está atendendo a média de 100 a 150 adolescentes e crianças por mês. Entra com um pedido de... A própria Secretaria de Educação, tanto do Estado como do município, manda um encaminhamento oficial para nós, com ofício, onde eles falam que depois que esgotou todo o regimento da escola, aí não tem mais o que fazer, eles encaminham para o serviço social. Porque na promotoria eles acharam como se fosse um respiro, né? Daquilo lá que está convivendo dentro da escola, que não tem mais condições. Guri não respeita professor, guri rasga caderno. Tem um menino de 5 anos que nós atendemos na promotoria, que ele derrubou todos os bancos na sala de aula e era criado pela avó. Uma das maiores assim, causa que eu vejo no meu atendimento lá são a responsabilidade que a mãe está passando para os avós, para as irmãs, para a tia, onde está deixando. Então, esse menino acabava com a sala de aula, daí chegou lá, não faço. O que eu pedi para a escola fazer? Eu pedi para a escola filmar. Filmaram, e aí apareceu realmente. Daí a mãe veio, a avó veio e viu realmente o que o menino estava acontecendo. Uma criança derrubando toda a escola, acabando com uma sala de aula. Então, assim, são coisas que acontecem dentro do ambiente escolar que eles não concordam. Mãe, avó, quando vai para abordagem, quando a gente vai fazer a intervenção, fala, não, mas meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo. Então, assim, nós lá na escola, lá nós temos a parceria da Secretaria de Educação, tanto do Estado como do município, são muito parceiros, abraçaram o nosso projeto mesmo, por isso que está dando muito certo. Nós já conseguimos falar com todos os professores, com todos os diretores. Nós fizemos audiência de 3 dias lá com todos os professores e falamos como que é o projeto e como que tem que proceder esse projeto. E com os diretores também. Então, assim, está dando muito certo por causa disso. E eu estou lá como assistente social e aqui eu defendo, né? Porque eu acho que toda a escola deveria ter um trabalho social. Por quê? O professor está fazendo um trabalho de assistente social e não é papel dele. Então, quando acontece uma situação dessa, não adianta você tratar com a criança ou com o adolescente. Você tem que trabalhar a família. Porque o grande contexto é com a família, não é com o adolescente nem com a criança. A criança vem totalmente desestruturada da casa. Então, se o menino na escola apronta qualquer coisa lá, ali a professora conversa, coordenador, diretor, daí volta para casa, volta pior. Porque na casa ele não tem a estrutura necessária e ninguém está fazendo aquele trabalho com a família para poder conter aquilo. Então, assim, é o que a transferência de responsabilidade dos pais para a escola, isso é, não tem que se questionar, realmente existe. E por isso que existe tanta violência, tanta falta de responsabilidade dos adolescentes lá. Guri está dormindo até meio-dia, depois vai para o tereré, depois não quer, lá em Campo Grande tem muito tereré, né? Não quer ir para a sala de aula, daí tem evasão escolar. Né? Não vai para a aula. Daí você chama o menino para conversar, mas por que, que você não está estudando? Que você... Eu faço questão de perguntar assim, qual é o seu sonho? Você está com 14, 15 anos, né? Que você pretende? Daqui 3 anos ou 4 anos, você é maior. Que você vai fazer o quê? Porque até para ser hoje, qualquer profissão exige que você tenha o segundo grau. Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Então, assim, nossos adolescentes, nossas crianças não sonham mais. Não têm mais sonhos, não querem ser mais nada. Né? Quer ficar na bandidagem. Daí o que acontece? Vai para frente da escola, conhece lá um carinha que vende uma droga, que é muito fácil ganhar dinheiro, daí tá. Daí é mais fácil você ficar nas ruas com os caras do que você ir para a sala de aula estudar e escutar uma aula chata. Então, esse é o grande contexto que a gente está vivendo nesse projeto. E está dando muito certo, por quê? Quando vem para a minha abordagem, eu falo assim, que o que falta para dar certo é o amor. Porque não adianta você... Eu, assim, pegar doído com o guri. A gente fala assim, né? Ah, vou lá, por que você fez isso e tal? Não, eu falo, eu falo para a mãe assim, mãe, quando você deu um colo para o teu filho? Quanto que você... Ah, mas eu não tenho tempo, eu levanto de manhã, eu vou trabalhar, vou tal. Eu chego, meu filho está... Falei, sim, e a senhora não acorda ele? Não, não dá tempo. Então, o que acontece? O guri fica solto, ele faz o que ele quer da vida dele, ele não tem responsabilidade com nada, né? Então, assim, não tem controle, não tem ninguém cuidando, daí vai para as instituições também, quando vai embora é um alívio. Então, eu vejo dentro desse nosso trabalho, o que mais falta é isso. E aí eu pergunto para a mãe, daí chega a mãe lá, eu estou contando assim, porque é o que eu vivo lá o dia a dia para vocês entenderem, né? Fala assim, a mãe chega lá, ah, mas eu não dou conta desse guri. Eu não consigo nem trazer aqui, olha, eu tive que mentir que eu comprei alguma coisa para ele poder vir aqui, para senão não vinha. Daí eu falo assim, eu faço 3 perguntas, falo, quem que gerou? Não foi a senhora? Foi. Quem pegou na mãozinha para andar? Não foi a senhora? Foi. Quando que a senhora perdeu esse controle, mãe? Eu faço a pergunta para a mãe. A mãe não sei. Eu falo, então imagine a senhora num deserto, lá na frente tem um buraco. Só a senhora sabe que ele vai morrer. Ele não sabe, ele está na sua frente indo. A senhora vai falar para ele, cair ou a senhora vai segurar ele? Ah, não vou deixar morrer de jeito nenhum. E o que, que a senhora vai fazer? Faço qualquer coisa. Eu falo, então a senhora tem que fazer agora. Tem que fazer agora, porque depois não dá mais tempo. Então, é essa a realidade que nós estamos vendo lá em Campo Grande. Eu consegui, junto com o doutor Sérgio, para que a escola, depois que o Ministério Público entrou nas escolas com essa parceria, eles tiveram assim, mais esperança. Até o próprio professor agradece, porque eles veem na instituição um órgão que, de respeito. Né? Então, quando fala, oh, você vai lá para a promotoria, então eles já ficam com medo. Mas o que, que nós fazemos? A prevenção. Porque antes de se tornar um ato infracional, ele vai para a prevenção. Daí a gente consegue com que eles façam... Eu não passo, assim, não mando lavar pátio, nada. Eu peço para fazer trabalhos, né? É, ele está usando droga. Vai fazer trabalho. O que, que é droga causa, né? O doutor Sérgio não concorda muito com algumas coisas que eu faço, mas eu falo assim, vai fazer trabalho para você saber o que, que, que causa a droga, né? É, vai para a biblioteca. Então, assim, o que eu tento aplicar nas crianças e nos adolescentes é consciência que nós, assistentes sociais, damos cidadania. Tem mãe que não sabe nem qual que é o direito que ela tem. Aí fica só com medo de perder as seguranças, bolsas alimentares, segurança alimentar, porque o guri não vai para aula, só por causa do dinheiro. Não porque está interessado que o filho dele seja alguma coisa. E o que, que nós estamos fazendo com esse projeto, que está dando muito certo? Buscando parceiros. Lá nós temos a Seleta, temos a Mirim, temos até a Polícia Militar, tem o pessoal do PROERD, que é um programa excelente lá com droga, né? Tem o bombeiro. Então, o que, que a gente faz? As pessoas que chegam para o nosso atendimento, para o meu atendimento, eu faço toda a intervenção, a inserção necessária e falo de direito e de dever e depois encaminho para o trabalho. Daí eu passo, vou para o SESC, SENAC, todos são parceiros em fornecer algum tipo de aprendizagem para o menor, para depois inserir no mercado de trabalho. E aí eu falo assim, olha, você está estudando, você vai trabalhar à tarde, fazer um curso, e você vai ter uma renda. E a maioria da rede pública lá são pessoas que não têm condições nem de comer arroz e feijão. Então, assim, eles criam muita expectativa quando você apresenta alguma coisa. Então, assim, eu acredito que uma maneira de você acabar ou diminuir a violência na escola é você, o Estado, oferecer para os nossos adolescentes bastante curso, mercado de trabalho, né? Porque daí você tem onde os guris não ficar parado e o traficante lá não oferecer 10, 15 reais para ele fácil. Então, essa é uma das maneiras que a gente está trabalhando. Então, dentro do projeto, doutor Sérgio, depois que criou esse gabinete, nós vamos fazer uma avaliação agora no final do ano, reduziu muito a violência, a evasão nas escolas, lá em Campo Grande. Eu não sei como que é em outro. É. E tem muito município lá nosso que já está, que os promotores estão aderindo a isso. Então, eles estão reduzindo também o índice de violência, de evasão. E aí a escola está começando a ter o entendimento que não adianta o professor, porque o professor está já estressado, né? De estar dentro da sala de aula, ainda vai pegar um guri e vai dar jeito que jeito, não tem como. Então, ele quer encaminhar para algum lugar. E o serviço social, eu acredito, senador, que o serviço social dentro da escola seria o caminho para, pelo menos, diminuir a tanta violência. Porque daí o assistente social está preparado para trabalhar com as famílias. Né? Ele pode sair dali e fazer uma visita na casa do menininho que está. O que está acontecendo? Muitas vezes o pai é alcoólatra, né? Então aí vamos trabalhar, vamos inserir, o senhor vai ser capacitado, vou te dar alguma coisa, 6 meses o senhor entrar no mercado de trabalho, fica muito mais fácil para você poder resolver o conflito do que você tentar resolver na escola. Na escola você não resolve, porque não é na escola que acontece, é dentro da casa. Então se você for dentro do ambiente dele, você consegue diminuir pelo menos aquela violência. Né? Eu, no meu modo de pensar, eu acho que esse seria uma das alternativas. Porque o Estado aí tem um monte de mão de obra, um monte de coisa para fazer. Por que não pegar esses meninos que estão aprontando aí e colocar dentro das secretarias e ir para trabalhar? Por que não pegar esse mirim, esses meninos, e colocar dentro? Eu acho que essas alternativas que a gente tem que falar do bullying, né? Ah, tá, tal, mas o que está fazendo para diminuir isso? Qual que é o que você está dando para a sua criança, para o seu adolescente, para que eles não cometam mais aquilo? O Estado está aí. Tem um monte de contratação. Contrata os meninos. faça um, sei lá como que vai fazer, para que eles possam fazer um curso de saber mexer na máquina de xerox, tirar uma cópia e tal, e aí paga uma renda menor para você poder estar com essas crianças dentro do mercado de trabalho para diminuir o bullying. Então, assim, eu vim aqui, eu nem sabia que eu ia estar falando, mas eu vim falar a minha experiência. A minha experiência é essa, como assistente social. Eu falo para as mães, você criou, você gerou, você educou, você ensinou a andar. Então, você é responsável, sim. Você tem que achar hora, sim, para ver seu filho, para que possa diminuir. Só vai diminuir a violência escolar quando os pais aprender a ter responsabilidade com teus filhos. Hoje, nós temos menino lá na promotoria de 12 anos, sendo mãe, né? Pode todas as coisas. Tem coisas querendo liberar a camisinha dentro das escolas. Se você perguntar para o aluno, não vai querer, lógico, vai diminuir o dinheiro para comprar, mas pergunta para os pais, né? Então, eu falo assim, são coisas que estão fazendo, que é necessário, mas tem que ter muita responsabilidade para fazer, porque nossos adolescentes não estão preparados para muita coisa que estão sendo oferecidas para eles. Né? A gente que vive o dia a dia com eles sabe disso. Porque se você dá uma camisinha, fala, ah, mas então eu vou experimentar, ver como que faz, né? E daí gera criança, e aí não é hora para isso. Então, assim, eu acho que investir na criança e no adolescente é você dar sonhos para ele sonhar. O que é dar sonhos para sonhar? É você abrir mercado de trabalho, saber que ele vai trabalhar, que ele vai ter uma renda, vai ser honesto. E aí, se o pai não conseguir fazer isso, por qualquer situação, você trabalhar aquela família. Aí a escola sai, né? Deixa o professor dentro da sala de aula ensinar a ler, escrever, dar aula de matemática e fazer com que os técnicos da área vão lá naquela família, trabalhem, façam a inserção necessária para que eles possam ter o sucesso necessário para não estar na bandidagem hoje. Então, é experiências que eu queria... por isso que até foi bom o Sérgio falar primeiro, que esse projeto é isso, deu certo por causa disso. Tem muito ainda para fazer, mas dá para fazer um pouquinho em cada estado. Obrigada, senhora.
O senhor me permite, senador?
Pois não. Aqui vocês
o ponto
podem
de divergência que aquela citou.
Mesmo depois que os quatro ali falaram, vocês podem.
Como membro do Ministério Público, eu sou fiscal da lei, eu tenho que cumprir a lei. Então, nós tomamos todo o cuidado para que, no que diz respeito a essa questão de ocupação, ela cumpra com os limites constitucionais e da legislação infraconstitucional. Então, nesse aspecto. Nós temos observado exatamente isso. Esse trabalho que é a que se refere é dentro daquilo que a Constituição prevê e que a lei também. Não é dentro do limite cronológico do adolescente e dentro da perspectiva de acompanhamento, de aprendizagem, como a lei permite. Isso é totalmente diferente daquilo que nós fizemos e fazemos acerca da prática de ação educativa. Ali não é trabalho. Trata-se de tarefas escolares que visam compor dentro do ambiente escolar a oportunidade de se evitar essa judicialização com a concordância dos pais, com a concordância do adolescente, sem que ele seja exposto a qualquer tipo de vexação, de constrangimento, fora do ambiente comum, regular que ele habita, porém, sem trazer aquele aspecto de absoluta impunidade, não é? Não vamos confundir com inimputabilidade, não é? A nossa Constituição e a nossa legislação também diz que abaixo de 18 anos as pessoas são inimputáveis. Mas nós temos que tomar cuidado com aquela falsa ideia de banalização dos maus atos e é nisso que nós interferimos. Por quê? É simples perceber, qualquer um de nós, em qualquer ambiente, respondemos rapidamente por ações. Por exemplo, uma criança de 5 anos que, desobedecendo a sua mãe, que diz, me dá a sua mão, não anda sozinho na rua, não corra para o meio da rua. Uma criança mesmo de 5 anos que desobedeça a sua mãe e correr para dentro da rua, vindo um veículo qualquer, ela vai morrer, ela vai ser atropelada, ela vai ser machucada. Nós precisamos abrir os olhos para não entrarmos nesse discurso hipócrita de que criança não é punida, adolescente não é punido. Tanto é que nós temos esse índice vergonhoso de ser o sexto país no mundo em extermínio, em morte violenta de pessoas de 14 a 24 anos. Então, eles estão sendo punidos e punidos com a vida. estão sendo punidos com o seu futuro, eles estão invadindo da escola. Por isso, nós estamos trazendo uma oportunidade de composição dentro do ambiente escolar, sem se confundir com qualquer espécie de trabalho ou constrangimento. Nós cumprimos a lei e estamos aqui justamente para isso, mas precisamos entender que a finalidade maior da lei é a proteção integral. E, a pretexto de cumprirmos a lei na proteção integral, nós estamos fomentando cada vez mais o desfacelamento e a degeneração dessa geração.
Tudo bem, eu vou passar para um comentário também para o psicólogo Alcio Pedra sobre as palavras da assistente social Rosângela Gonzaga, que assessora também o Ministério Público. Eu passo ao psicólogo Augusto Pedra para os seus comentários e também depois para a nossa professora, diretora, né? É, a professora Amabile. E depois vamos passar a palavra para os quatro outros convidados.
Pois não, eu gostaria de fazer alusão ao que foi citado em relação aos pais, senhor presidente. Porque no meu trabalho de psicólogo, ao longo desses anos, e atendendo a várias vítimas envolvidos em bullying escolar, fruto de parceria com o Sindicato de Escolas Particulares, fruto de palestras, capacitações e trabalhos em sala de aula com os alunos, eu gostaria de dizer uma coisa importante. Nesses últimos 4 anos, nós tivemos 6 meninos que tinham a intenção de ir à escola, cometer crime e suicidar-se.